Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control.
Thank you. 1,9.
Now let go of everything I've ever heard, 'cause I couldn't give the love you deserve. By the gunner you shouted, oh my God, it seems useless, but it's what I was owed, I suppose. Every flagstone of this town bears our prints, and all the bars round here serve my ghost and carcasses. I wish I knew these things when I was young, 'cause now I've just grown so numb.
96,9 é Miley Cyrus pra gente fechar bem aqui com o Easy Lover. Vem aí o 3 em 1, logo depois os pingos nos is aqui na Pan. Até amanhã, valeu, tchau. A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Você quer saber o nome do peixe que pescou e se pode comer? O livro Peixes Costa Brasileira responde muito mais. São 1000 espécies e mais de 1000 fotos. O único livro no mundo que trata de todos os nossos peixes marinhos. Acesse www.peixescostabrasileira.com.br. Digite Jovem Pan no cupom promocional e ganhe 60% de desconto.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
É neste final de semana. Lançamento e abertura do decorado do Landmark Santa Cruz, a 450 metros da Estação Alto do Ipiranga. Projeto completo com gerador, depósito privativo, vagas determinadas. Opções de 3 suítes com 131 metros quadrados. 2 e 3 dormitórios de 53 a 95 metros quadrados. Condomínio clube com piscina, quadra de beach tênis, casa de campo e muito mais. Mensais a partir de R$ 1.990. Na Rua Vergueiro, 6.246. Ou acesse diálogo.com.br.
Você olha para a Bolsa de Valores, não entende nada e acaba deixando seu dinheiro parado no Tesouro Direto ou CDB, perdendo para a inflação? Mas e se eu te disser que investir em ações não é um bicho de sete cabeças? Eu sou Alan Gani e no meu curso eu te ensino como analisar empresas, entender o mercado e escolher as melhores ações com segurança, mesmo sem nunca ter investido antes. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece hoje a construir o futuro que você e sua família merecem.
A Copa do Mundo mexe com o planeta e a Jovem Pan faz parte dessa história desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção.
Jovem Pan.
Três em um. Jovem Pan.
Boas-vindas, pessoal da rádio. Sejam todos bem-vindos ao nosso 3 em 1. Eu sou o Cássio Zeiman e te faço companhia nessa próxima hora com as principais informações do Brasil e do mundo. Bora trazer, gente, mais destaques da nossa política nacional. Vamos direto a Brasília, porque o Supremo Tribunal Federal analisa neste momento a validade dos chamados penduricalhos que extrapolam o teto constitucional. A Janaína Camelo está de volta aqui no nosso 3 em 1 para trazer mais detalhes de como é que está esse julgamento. Jana, hoje, um pouco mais cedo, o presidente presidente da Suprema Corte, o ministro Edson Fachin, se reuniu com os demais ministros, tiveram um almoço em busca de um consenso de um assunto extremamente delicado e sensível, que é justamente essas verbas indenizatórias. Traz mais detalhes pra gente, como é que tá esse julgamento? Já tivemos alguns recados, já temos pistas de qual será pelo menos o entendimento por parte dos ministros da Suprema Corte?
Pois é, Cássio, é um assunto polêmico que também tem travado alguns desafios aqui dentro do STF. Os ministros têm conversado muito sobre esse assunto, conversaram muito nos últimos dias, né, desde da liminar ali do ministro Flávio Dino, suspendendo o pagamento de penduricalhos ilegais, as verbas indenizatórias ilegais. Enfim, teve esse almoço hoje ali para os ministros relatores. Porque não só a liminar do ministro Flávio Dino está sendo julgada hoje, tem outros recursos, tem a liminar do ministro Gilmar Mendes também sobre o mesmo assunto, enfim. E todos eles, os relatores, são 5 ações ao todo, incluindo a liminar do ministro Flávio Dino, com 5 ministros ali envolvidos. E todos eles, então, decidiram propor um voto conjunto, fazer uma proposta conjunta. O julgamento ainda está acontecendo, tá? Eles ainda estão apresentando essas propostas que vão acontecer durante o regime transitório do pagamento desses penduricalhos, enquanto o Congresso Nacional não estabelecer uma lei regulamentando o pagamento de verbas indenizatórias. Então, é o seguinte, durante esse regime transitório, enquanto o Congresso Nacional não estabelecer uma regra, as verbas indenizatórias, o que foi proposto até agora, Cássio, isso pelo ministro Gilmar Mendes, quem decidiu ali ler esse voto conjunto, as verbas indenizatórias pagas poderão ultrapassar 35% do teto constitucional, que é o salário de um ministro do STF, que é pouco mais de R$43 mil. Ou seja, na prática, o pagamento de verbas indenizatórias nesse tempo de regime transitório pode chegar até um pouco mais de R$16 mil. Né? Isso depois dos 43 mil. Eles também vão propor quais são as verbas indenizatórias com base legal. Quais são os chamados penduricalhos, né? A gente tem chamado essas verbas indenizatórias ilegais de penduricalhos. Quais são esses penduricalhos que podem ser pagos de fato? Quais são essas verbas que estão dentro da Constituição? E aí eles disseram também que com esse regime transitório vai poder haver uma economia por ano de mais de 7 bilhões de reais. Isso já contando as regras envolvendo todas as esferas, né? Nacional, federal, municipal e estadual. Então são 5 ações ao todo ali com a relatoria do ministro Flávio Dino, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, também o ministro Cristiano Zanin. O ministro Gilmar Mendes, ao propor esse regime transitório, essas regras, ele disse o seguinte, que desse ano não vai ser possível, conforme as conversas que o STF já teve com o Congresso Nacional. Lembra aquela reunião que o presidente do STF, ministro Edson Fachin, teve com o presidente Davi Alcolumbre do Senado e também da Câmara, Hugo Mota, para tratar sobre penduricalhos? Ficou ali decidido que havia um regime transitório com uma comissão técnica dando todas as diretrizes e que ali ficou entendido que no ano eleitoral é impossível criar uma lei nacional estabelecendo essa regulamentação do pagamento de verbas indenizatórias. Então vai ficar valendo esse regime transitório com algumas propostas. Essa é a proposta principal, de estabelecer o limite ali, o objetivo de 35% acima do teto constitucional. O ministro Edson Fachin, antes dos ministros iniciarem o julgamento, propôs essa relatoria, essa proposta de regime transitório, ele fez um destaque ali dizendo que nos últimos 30 dias o STF travou ali essa discussão junto com o Congresso Nacional, com o Palácio do Planalto, mas que é uma preocupação dos últimos 30 anos no Judiciário, no Poder Judiciário, no Ministério Público, enfim. Ele deu uma palavra ali inicial e os ministros então iniciaram esse julgamento e agora eles estão decidindo se de fato esse regime transitório que está sendo proposto ali pelos relatores das ações vai começar de fato a valer, viu, Cássio?
Perfeito, Jana. Obrigado pelas informações. Jana e Camilo nos atualizando o que está sendo discutido nesse momento no plenário do Supremo Tribunal Federal. Informação importante, então, gente. Os ministros Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino propuseram, então, nessa abertura da sessão que vai julgar os chamados penduricalhos, tanto do Poder Judiciário como também dos outros poderes, eles, então, propuseram que esse pagamento seja limitado a 35% do teto constitucional. Federal. É um período de transição, né? É uma regra de transição que ficaria válida até o Congresso Nacional votar uma lei e instituir o que é permitido, o que não é, o que será verbo indenizatório, o que não for. Há uma negociação ainda muito grande para saber se entra a questão do vale alimentação, vale transporte e outros tipos de verbas indenizatórias poderiam sair dessa lista. Por isso que os ministros preveem uma economia de mais de 7 bilhões de reais. Zé Maria Trindade, eu quero começar essa discussão com você, porque, querendo ou não, é um momento extremamente sensível por parte do Supremo Tribunal Federal discutir a questão dos chamados penduricalhos, mas também é uma oportunidade, pelo menos uma tentativa do STF conseguir discutir um assunto que é extremamente importante, que está aí a todos os olhares da opinião pública e até mesmo na tentativa ali de limpar um pouquinho a sua imagem.
Pois é, o ministro Flávio Dino está mexendo nas gavetas ocultas do judiciário, né, do Supremo e também de outras áreas do judiciário. É, tanto nessa história do penduricalho, isso é uma vergonha, isso é um absurdo. Né? Nem falo de economia, de dinheiro, de não sei o que, isso é uma vergonha porque é inconstitucional. A Constituição redunda em três pontos, até no ato das disposições transitórias, diz claramente de que o teto constitucional é esse, não há o que se falar em nenhum outro tipo de recebimento, e quem recebia antes não há o que se falar em direito adquirido, né? Então, a Constituição é clara, é objetiva. Segundo lugar, isso é imoral e não existe um mais ou menos legal. Definir regras, assim, isso é coisa do Congresso Nacional. É fazer uma emenda à Constituição, mudar o teto e definir 35%. Isso é legislar. Quer dizer, não dá para aceitar que o Supremo faça esse tipo de regra. Tem que seguir a Constituição e obrigar que todas as instâncias da Justiça... E olha que nós estamos falando da Justiça, a gente não está falando de outros servidores públicos, né? No Congresso Nacional existe o mesmo debate. E os presidentes do Congresso anteriores, eles definiram o teto constitucional. Vem lá o salário de 80 mil, a aplicação do artigo tal e diminui para o teto. Como é conseguido esse teto lá no Congresso Nacional? Não penduricalhos, mas através, de, por exemplo, de soma de aposentadorias mais os salários parlamentares. Então, lá existem deputados que foram governadores, foram prefeitos e já foram aposentados e que, somando tudo, dá um teto superior. E eles não podem receber além do teto constitucional. Por que os juízes podem somar esses nomes, né? Paletó, auxílio viagem, auxílio livro, cada um inventa o nome que quer para sangrar os cofres públicos. Nem, vou repetir, falo de valores, mas eu falo assim de objetividade e de vergonha. Como os juízes vão desobedecer às leis que eles juram seguir e defender, né? Mais do que seguir, eles têm que defender para que as leis sejam revistas. Todo mundo está comentando isso. Isso é uma vergonha. Tiraram o véu e mostraram ali as entranhas da elite do serviço público. Nós não estamos falando aí de servidor público. Esse tem que lutar por atualização salarial, nem é aumento, né? Que a base é quem carrega o piano. Agora, admitir que o Supremo coloque 35% do teto, 40%, quem vai definir isso? É o Congresso Nacional. Não se pode admitir uma situação dessa do judiciário não cumprir a lei. Isso para mim é claro. Se tiver que aprovar alguma lei, a emenda à Constituição, falando de teto, seria mais ou menos assim. É obrigatório atender à Constituição, seguir a Constituição.
É claro, Zé, que é uma regra transitória e você falou muito bem. Uma lei, né, algo constitucional que vá valer a partir de agora depende da discussão e da aprovação de uma proposta dentro do Congresso Nacional. Mas isso, gente, é um assunto extremamente delicado. E como o Zé falou, Flávio Dino e agora os ministros estão mexendo na gaveta dos poderes. Aonde está o dinheiro? Porque, querendo ou não, o orçamento do governo federal é muito engessado. É, praticamente vai muito com o gasto do funcionalismo público. E quando se aumenta muito esse gasto e fica muito acima do teto, o governo deixa de investir em outras áreas. Inclusive, Fábio Piperno, eu tinha conversado na época que o Flávio Dino deu a decisão de que queria, né, justificativas e pediu também a suspensão e o bloqueio, né, dos chamados penduricalhos, até mesmo na decisão falou, né, vamos acabar com a farra dos penduricalhos. Eu falei com alguns deputados, com algumas lideranças, inclusive do governo, e eles falaram o seguinte: olha, Cássio, é muito mais fácil a gente no Congresso conseguir aumentar o teto do que derrubar os penduricalhos. Tamanho assunto pode gerar uma insatisfação grande no funcionalismo. Mas eu falei: peraí, líder, ou peraí, parlamentar, deputado, senador, como assim? Vocês vão aumentar ainda mais o teto, ainda mais esse custo? Então, é um assunto delicado, ano eleitoral, a gente vai ver como é que vai ser isso, vamos deixar pelo menos arrefecer esse assunto, vamos esperar esse julgamento envolvendo o Supremo Tribunal Federal. Como é que você vê toda essa discussão, hein, Fábio Piperno?
Eu acho que essa discussão ela tinha que ser pauta, por exemplo, nesse monte de manifestações que acontecem aqui pelo país. As pessoas tinham que levar esse tema para a rua. Porque, veja, essa história, por exemplo, de limitar os penduricários a 35% acima do teto, isso é um remendo à lei. Quer dizer, então, olha, nós vamos admitir um furo à lei só de 35%. Ué, mas como é que é isso? Então, por exemplo, um professor né, da rede pública aqui de São Paulo, por exemplo, ele tem lá um ticket, ele ganha lá um ticket de não sei quantos reais, aí pouquinho e tal, para ajudar a custear suas refeições. Ora, por que que o nobre magistrado, então, ele tem que ganhar um vale-banquete? Que negócio é esse?
Então, o famoso Vale Peru, Vale Panetone, vale Peru, que o Dino falou na decisão até de forma irônica. Né?
Exato, o Vale Viagra, o Vale não sei o quê. Então, veja, aqui no Brasil tem vale para tudo, né? Geralmente, né? Para a turma que não vale nada. Porque, vejam, eu acho o seguinte, é imoral essa discussão. Até a gente tem que perder tempo discutir isso, porque a gente está discutindo uma medida fura a lei de a quem cabe exatamente preservar a lei. Isso é muito surreal, isso é uma coisa kafkiana. Então, eu acho o seguinte, tem que passar o corte logo nesse negócio, porque ninguém está lá para ficar milionário no serviço público. Né? Quem aceitou ingressar no serviço público conhecendo as regras, né? As regras são claras nesse caso, sabe que é uma carreira com ônus e bônus. Então, vai ter uma aposentadoria integral ao final da sua carreira, mas durante a sua vida você não vai, por exemplo, ganhar como ganha lá, enfim, o advogado Cacai, por exemplo. Enfim, é uma outra lógica. Então, agora, o problema é que o Congresso não vai resolver nada, porque há muitos projetos para barrar supersalários e, obviamente, aí há um pacto das elites, ao qual eu chamo sempre a atenção aqui. Um acaba segurando a do outro, um blindo o outro, até porque, convenhamos, né? Tem gente demais no Congresso com medo da justiça hoje.
Ô, Alan Gani, você que é nosso homem dos números aqui do 3 e 1, inclusive essa discussão envolvendo, né, pelo menos um aumento do teto constitucional para o pagamento, né, desses supersalários, querendo ou não, o governo está de olho nisso, porque não há espaço fiscal mais para isso.
Não há espaço fiscal e é claro que supersalários, penduricalhos, traz sim um agravamento das contas públicas. De qualquer maneira, eu vejo que essa discussão ela é do Congresso Nacional. Por mais que eu concorde que tenha que ter uma limitação de supersalários e também tenha que ter uma limitação dos penduricalhos. Agora, Piperno trouxe um ponto aqui. Bom, mas o Congresso não faz nada. É verdade, concordo também. Mas também é perigoso a gente deixar para a Suprema Corte decidir. Por quê? Porque a gente abre novamente um precedente. E aí, hoje é uma matéria legal. Amanhã pode ser uma matéria que desagrade boa parte da população, como a gente já viu também. Então, por mais doloroso, por mais difícil que seja a negociação no Congresso Nacional, eu acho que isso cabe ao Congresso Nacional. De qualquer maneira, vejo que o desfecho, na prática, será pela Suprema Corte e resta saber como é que a Suprema Corte vai votar em relação a isso. Porque, de um lado, você tem um lobby muito forte do Poder Judiciário, promotores, juízes, que são colegas de ministros da Suprema Corte. Então, será que vai vigorar aí o corporativismo? Mas, por outro lado, também a Suprema Corte está mais fragilizada, recebendo uma série de críticas da sociedade, principalmente aí por conta do envolvimento no caso do Banco Master. E aí também seria uma resposta interessante para a sociedade, porque essa é uma pauta evidentemente popular.
Com certeza. E olha, gente, importante deixar claro essa discussão que o Gandhi levantou em relação à Suprema Corte estar invadindo as competências, né, do Poder Legislativo. Isso é antigo, isso acontece sempre. Por que isso acontece? Quando não há uma lei, quando não há uma regra em funcionamento ou regulamentada pelo Congresso, a Suprema Corte precisa discutir isso em plenário e criar um entendimento para futuros casos, futuros processos ou inquéritos. Como não há uma discussão em relação aos penduricalhos, como não há uma lei regulamentada pelo Congresso Nacional, aí eu falo, senhor deputado e senhor senador, se vocês não discutirem este tema, que é extremamente importante para as contas públicas, né, para a questão fiscal do país, para o investimento em outras áreas, em outros setores, para que a economia consiga avançar, o Supremo Tribunal vai lá e discute. Agora está propondo, então, essa discussão do limitando a 35%. É uma pauta boa, pelo menos foi uma solução encontrada muito boa? Bom, a gente que está discutindo 3 em 1, a gente não está vendo uma saída tão boa assim. Porque, querendo ou não, o salário de um juiz, de um promotor, de um ministro, não é pouco, meus amigos. Não é pouco, não. 46 mil, 45 mil. Mais penduricalho, vira 80, vira 90. Alguns casos chegam a 100. Então a gente não está discutindo que ganha um salário mínimo e ganha um vale alimentação, ganha ali um vale transporte. Não é migalha, não. A gente está falando de dinheiro grande, dinheiro poderoso, dinheiro aí que pode, inclusive, mudar vidas. Mas não. Por isso que quando a gente discute esse assunto, há uma pressão muito grande do funcionalismo público. Vê se algum funcionário público vai querer, aí pelo menos, querer essa regra dos penduricalhos. Não vai querer. Vê se alguém vai querer, pelo menos, aí deixar de ganhar alguma coisa. Ninguém quer, mas essa discussão precisa ser feita. E é quando a gente chega nessa discussão de funcionalismo público, a gente entra naquela pauta da reforma administrativa. E aí, aquela pauta que passa governo, entra governo, sai outro, e ó, ninguém consegue ir adiante. O próprio ex-presidente Bolsonaro tentou e não conseguiu, o governo Lula tentou e não conseguiu, e talvez o próximo presidente também tente e não consiga. Mas é importante o Congresso começar a se coçar e conseguir regulamentar o quanto antes uma lei sobre esse tema. Como é período eleitoral e talvez não há uma perspectiva de discussão de um assunto tão delicado e tão sensível, por isso o Supremo acaba, de certa forma, avançando, ou pelo menos dando um pontapé inicial nessa discussão tão importante. Bom, meus amigos, vamos seguir. Qualquer novidade em relação a esse julgamento lá na Suprema Corte, a gente volta a trazer os detalhes para vocês aqui no nosso 3 em 1. Vamos falar de política novamente, porque Valdemar Costa Neto, presidente do PL, disse que o partido só vai apoiar a candidatura ao Senado do ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, se ele conseguir reverter a punição do Tribunal Superior Eleitoral. Lembrando que ontem ele foi julgado, teve, né, inclusive, o seu mandato, como ele renunciou, foi cassado, mas ficou inelegível pelo período de 8 anos. Como a inelegibilidade começa a contar a partir do momento que ele assumiu a cadeira de governador, ele agora está inelegível por mais 4 anos. Quem vai trazer todos os detalhes para a gente e como é que fica esse tabuleiro, essa indefinição em relação ao Senado lá no Rio de Janeiro, é o André Anelli, que está aqui conosco diretamente do Palácio do Planalto. Anelli, a sigla já tem algum substituto em vista, já começa a estudar outros nomes no lugar de Cláudio Castro, que inclusive aparecia na frente nas pesquisas?
Sim, Cássio, muito boa tarde a você e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. Diversos nomes nesse momento são avaliados pelo Partido Liberal, o PL, nesse momento em que existe, então, essa inviabilidade de Cláudio Castro de concorrer, então, ao Senado pelo Estado do Rio de Janeiro, o atual governador do Estado. Isso porque, conforme você disse, né, Cássio, houve a condenação por parte do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, por conta de abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022. A gente destaca, contextualizando, que Cláudio Castro é acusado de ter comprado servidores públicos, principalmente da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, utilizar esses servidores como cabos eleitorais e prometer, então, cargos logo depois, então, da sua eventual eleição, que acabou acontecendo. Ele foi reeleito e justamente isso foi apontado, então, pelo Tribunal Superior Eleitoral como passível de inelegibilidade, como você disse, né, Cássio? Desde 2022, então, começa a contar esse período que seria válido agora pelos próximos 8 anos para essas eleições e também para as próximas 2030. Explicado esse cenário, aí sim, é que Valdemar da Costa Neto, presidente do Partido Liberal, tem defendido que não existe viabilidade para defender Cláudio Castro para a disputa pelo Senado, justamente porque não existe uma certeza de que o governador vai conseguir reverter essa situação e recuperar a possibilidade de ser eleito. Diante disso, então, para que o partido acabe não apoiando alguém que pode disputar sub judice e depois acabar não conseguindo assumir o mandato se vencer, outros nomes têm sido avaliados nesse momento, a exemplo de Carlos Jordi e Sóstenes Cavalcante, dois deputados federais que são considerados ali expoentes no cenário político nacional. Além disso, o senador Carlos Portinho e, correndo por fora, Felipe Cury, ex-secretário da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Esse caso, então, de Felipe Cury pode, inclusive, ser provável também, porque existe aquele pensamento de que os parlamentares, no caso, os deputados, principalmente, que já estão no exercício do cargo, teriam alguma resistência para deixar esse cargo, para se para ficarem compatíveis novamente, então, com as eleições, e isso poderia gerar uma resistência por parte deles e, assim, então, fazer com que eles não disputassem o Senado pelo Estado do Rio de Janeiro. Para que o partido não fique, portanto, então, sem candidato, outros nomes estão sendo estudados nesse momento, deixando de lado Cláudio Castro, que tem uma grande chance de, por conta da inelegibilidade destacada pelo Tribunal Superior Eleitoral, não conseguir, então, esse apoio por parte da sigla comandada por Valdemar da Costa Neto. Cássius.
Valeu, Anelli. Obrigado pelas informações. Bom, gente, já vamos repercutir um pouquinho mais a questão envolvendo o futuro político, ou pelo menos a sobrevivência política de Cláudio Castro. Eu quero trazer agora uma informação de momento sobre Gilberto Kassab, presidente do PSD, que anunciou neste momento a sua saída do governo de Tarcísio de Freitas. Então, Gilberto Kassab fazendo essa postagem nas redes sociais, deixando a secretaria do governo Tarcísio. E ele diz o seguinte: diante das intensas atividades nos campos partidários eleitoral que se apresentam no calendário político de 2026, com eleições para presidente, governadores, senadores, deputados em outubro, a minha atuação como secretário do governo e relações institucionais do Estado de São Paulo torna-se incompatível com a minha atividade política e eleitoral neste período. Dessa forma, deixo o secretariado do governador Tarcísio de Freitas, que tive a honra de integrar desde o primeiro dia do seu mandato. E ainda ele finaliza dizendo que a partir de agora estarei junto de nossos militantes, diretórios, vereadores, prefeitos, governadores, deputados, senadores e pré-candidatos no projeto de preservar o Estado de São Paulo no rumo certo sob o comando do governador Tarcísio e de levar aos brasileiros uma proposta de governo de país através do nosso candidato a presidente da República, que vença os grandes desafios que o Brasil ainda tem e que os últimos governos lamentavelmente fracassaram em superar. Que possamos, em 2026, democraticamente preparar um futuro melhor para São Paulo e para o Brasil. Bom, meus amigos, vamos então aí analisar um pouquinho dessa declaração. Eu quero destacar dois pontos, ou pelo menos dois recados que Gilberto Kassab, de forma muito hábil, deixa nas entrelinhas. O Zé Maria Trindade, eu quero te ouvir em relação a esse ponto em que ele diz o seguinte: ele vai levar o melhor para o Brasil através do nosso candidato a presidente da República. Ou seja, nesse ponto, Kassab afirma que o PSD vai sim ter um candidato que vai disputar as eleições ao Palácio do Planalto. Toda aquela discussão após a desistência do pré-candidato Ratinho Júnior, governador do estado do Paraná, que talvez sem o Ratinho Júnior, que era pelo menos ficha 1, o preferido de Kassab, talvez o nome de Caiado, de Eduardo Leite, não agradasse tanto, talvez pudesse se retirar dessa eleição, mas não. Aqui, pela essa mensagem, deixando a Secretaria de Governo, ele deixa muito claro: o PSD vai sim ter um candidato a presidente. A gente não sabe quem, mas vai ter, Zé Maria Trindade.
Me disseram dois presidentes regionais do PSD de que houve um entendimento geral no partido de que a liberação do PSD é para o apoio regional. Ou seja, o PSD, em cada estado, ele pode escolher quem apoiar na candidatura para o governo. E aí não há veto, não há distinção. Mas, nacionalmente, o PSD se resolve, né, de que haverá um candidato e todos devem apoiar o candidato do PSD. Me disseram que isso já está resolvido, isso já está conversado. E mais, os cálculos, a pressão, são no sentido de fazer muitos deputados. Expectativa ali de fazer 90 deputados. É uma marca bem, vamos dizer assim, otimista, né? Mas é como aquela história do grupo de vendas e que a Dilma falou, quando atingir a meta, a gente vai lá e aumenta a meta. Então, se ele, o Kassab vê que vai chegar a 90 deputados, pode partir para 100, porque a meta a ser alcançada maior, melhor, né? Então, assim, veja que o foco do partido é mesmo o Congresso Nacional. Mas me disseram ontem que é possível que o PSD não lance candidatura exatamente por conta desse foco de investir dinheiro nas campanhas dos deputados. Houve muita promessa durante esse momento aí da janela, né, dessa janela partidária, e o convite era para os deputados irem para o PSD e a oferta era de investimentos na campanha, situações boas de reeleição. E com isso conquistou um grande número de deputados agora nessa janela. Agora, é evidente que há uma dúvida. Me disseram, olha, ele está se aproximando do presidente Lula. E para se aproximar do presidente Lula, eu não acredito que ele leve todo o PSD, mas que deixe pelo menos a porta aberta, ou seja, não lance candidato. É um preço alto a pagar lançando candidato. Primeiro, preço em dinheiro mesmo. Uma campanha nacional, deslocamentos, aviões, jatos, para lá e para cá, segurança, isso fica caro, muito caro. Material de campanha, né, equipes, isso fica caro. Além disso, o outro preço é o preço político, porque se ele lançar candidato, ele vai ter que fazer um discurso contra um dos dois ou os dois que chegarão ao poder a partir de janeiro do ano que vem. Então, o PSD está se preparando para ser grande no Congresso Nacional e há dúvidas agora sobre o lançamento de candidato. Embora o presidente diga isso aí, vem dizendo, vem insistindo que vai lançar candidato. Eu entendo que tem que lançar, todo partido devia ser obrigado a lançar o candidato.
Olha, Zé, pelo menos a expectativa do nome que vai, né, pelo menos ser o candidato ao Palácio do Planalto pelo PSD deve sair até o final do mês. Isso o próprio presidente do PSD, Gilberto Kassab, falou para a imprensa no comecinho dessa semana. Inclusive, se você quiser saber mais detalhes em relação a essa nota, tem toda ela completinha no site da Jovem Pan, Kassab deixando a secretaria do governo Tarcísio. E nessa nota oficial, gente, você pode acompanhar no jovempan.com.br, tá a nota na íntegra ali, é claro, trazendo mais detalhes sobre esse próximo passo de Gilberto Kassab, deixando agora o governo de Tarcísio. Ele fez elogios ao próprio Tarcísio, trouxe, né, algumas ideias nessa postagem, mas a gente também já está analisando o que está nas entrelinhas. Por isso, meu querido Fábio Piperno, tem outro trecho dessa nota de Gilberto Kassab que é importante a gente trazer aqui e que ele deixa muito claro e de forma sábia. Ele diz o seguinte, que nos últimos governos, lamentavelmente, fracassaram em superar os desafios do Brasil. Os últimos governos, a gente coloca, gente, nesse mesmo pacote, o ex-presidente Jair Bolsonaro e o atual governo do presidente Lula. Ou seja, o próprio Gilberto Kassab, ele reafirma essa tentativa de uma terceira via, Fábio Perdo.
Jovem Pan News. E a News Jovem Pan. A direita opõe-se ao projeto de lei que equipara misoginia a racismo. Flávio votou a favor. O projeto prevê tempo de reclusão pelo crime, que pode ser de 2 a 5 anos, além de multa.
Flávio e Lula empatam no segundo turno.
Caso Henry Borel. Monique perde o cargo na Prefeitura do Rio de Janeiro.
Advogados desistem de defender Settel no processo Master.
Juíza não encontra irregularidades e determina que o processo da ANEEL contra a Enel siga adiante. Confira todos os detalhes em jp.com.br. Texto e voz gerados por inteligência artificial. Acesse samp.ai, a melhor IA para conteúdo.
Este mês, um dos maiores pensadores do Brasil chega à Casa Folha. O professor Clóvis de Barros Filho extrai um curso inédito de filosofia no streaming de conhecimento da Folha. Você poderá acompanhar reflexões profundas sobre as grandes questões do nosso tempo. Assine agora por apenas 12 vezes de R$19,90 e tem acesso completo a mais de 30 cursos, com nomes como Pondé, a chefe Helena Rizzo, Itamar Vieira Júnior e muito mais. Acesse casafolha.folha.com.br e aproveite.
Aqui no espaço, o que menos parece que eu tenho é espaço!
Diferente do novo Volkswagen Taos, que tem espaço para uma tripulação inteira. Novo Volkswagen Taos. Espaço e tecnologia na sua jornada. Vá até uma concessionária e faça um test drive.
Volkswagen.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV Aberta e na sua TV por assinatura.
Nosso time de esportes está com você em todas as competições. Jovem Pan Esportes, com você, aonde estiver.
Mas, em relação ao Kassab, ele tem, pelo menos aí, pensando novos planos. No primeiro turno, tudo bem, ele poder ter ali um candidato, mas no segundo turno, ele vai ter que tomar um posicionamento. Ele vai estar de um lado ou vai ter que estar de outro. Como é que você vê também o próprio futuro do PSD, não no primeiro turno, mas sim no segundo turno, onde assim ele vai ter que buscar um posicionamento e sair ali de cima do muro?
Olha só, o Kassab, eu diria que ele tem mais um projeto de partido do que um projeto de Brasil. Soltou esses três nomes aí, né, para testar a opinião pública, testar em pesquisa, viu que não deu muito certo. E depois ele fala, bom, o Caiado agora sai para o Senado, talvez o Eduardo Leite também saia para o Senado. Não faz o menor sentido mantê-los ali para perder, gastando dinheiro, sendo que ele pode ter aí dois candidatos muito competitivos. Muito bem. Então, como é que fica o apoio dele no segundo turno? Eu vejo que ele vai novamente para quem vai estar ganhando, quem é o favorito. Muito embora... ele acabou dando uma sinalização, porque ao lançar pelo menos aí dois candidatos, o Eduardo Leite, para mim, é um centro-esquerda, mas pelo menos...
Nossa!
Lá na pandemia fechou tudo e tal,
Na
pandemia...
Ronaldo Caiado...
Na pandemia, você não pode comer biscoito, não pode comer esse tipo de...
Ronaldo Caiado, que eu dou fechando com a pandemia de esquerda.
Ele tomou medidas muito draconianas ali na pandemia, de fechamentos, até falando que podia comer, que não podia comer. Mas, ô Piperno, meu ponto é o seguinte, é um tucano ali, centro-esquerda e tal.
Agora, se define como alguém de centro-direita.
Agora, o Caiado e o Ratinho Júnior aí tem uma identificação maior com a direita. Então, como ele lançou pré-candidatos de direita, talvez ele já sinalizou, e também ele queria um apoio ali, ele queria que o Tarcísio saísse candidato, então ele já talvez tenha sinalizado que o apoio dele no segundo turno vá para Flávio Bolsonaro, mas a um preço muito elevado. Mas também tratando-se de Kassab, tudo pode mudar. Se o Lula estiver bem ali no segundo turno, for o favorito, a gente sabe que o Kassab acaba dando um jeito. Aliás, Piper, você está olhando com essa cara, não sei se você está concordando ou não comigo. Ele acaba dando um jeito? Está concordando?
Que ele dá um jeito? Bom, tenho certeza.
Ah, bom. Então posso te fazer uma pergunta?
Vai.
Então,
vai.
Tá bom. Que essa eu acho que eu nunca te fiz. Kassab, grande homem público, líder ou estadista?
Uma esfinge.
Piperno é genial, é genial. Saiu bem, saiu pela tangente, né?
Ele sempre sai bem,
né? Isso, ele é maravilhoso. Bom, gente, esse quadro vai pegar, viu? Vai pegar no 3 em 1 e o Piperno cada vez traz uma resposta, uma melhor que a outra. Bom, meus amigos, vamos falar agora em relação ao estado de saúde do ex-presidente Jair